A criminalidade em Angola continua a ser um fenómeno que mais preocupa os cidadãos. Um fenómeno cujas causas estão identificadas, mas as soluções continuam longe de acontecer. Preocupados com a situação, os partidos na oposição, com assento parlamentar, submeteram o assunto para debate esta semana. Para os parlamentares na oposição, um debate acerca deste fenómeno em Angola justifica-se devido à ideia de aumento da criminalidade violenta e de utilização de métodos cada vez mais refinados por parte dos criminosos. A discussão deste assunto marcou igualmente o início de um ciclo de abordagem sobre questões específicas inicialmente previstas para dezembro de 2013, mas que foram adiadas devido a atrasos na entrega do expediente relativo à finalização dos preparativos da discussão por parte das comissões especializadas do Parlamento. O maior partido da oposição, a UNITA, e a coligação Convergência Ampla de Salvação de Angola foram as duas formações políticas que tomaram a iniciativa para levar a debate o fenómeno da criminalidade em Angola. A oposição em Angola afirma que as causas económicas, sociais, exclusão social, reconciliação nacional incompleta, juventude desempregada e outras questões pontuais são fatores estimulantes da criminalidade no país. Adalberto Costa Júnior, vice-presidente da bancada parlamentar da UNITA, afirma que os indicadores da criminalidade em Angola são alarmantes, havendo por isso toda a razão para ser debatido.
A problemática da criminalidade hoje toca todo o cidadão, independentemente de se encontrar no interior ou nas capitais de províncias, a leste ou a sul ou a norte do país. Hoje o problema crime está a atingir e a preocupar toda a gente. Nós tivemos também indicadores alarmantes nos últimos tempos para a extrema necessidade de debatermos com responsabilidade esta problemática. A criminalidade tem causas, nós queremos debater as razões do incremento e do elevado índice de crimes que se está a praticar, mas também queremos trazer soluções. Não queremos apenas ir às causas. Aliás, ao identificar as causas, estaremos também já a facilitar a criação de programas eventuais para diminuir imensamente esta preocupação. Dizer que nós tivemos algumas dificuldades em ver agendada esta temática. Nós tivemos dois agendamentos durante o ano passado e, sobre o momento do debate, adiamentos enfim, desta questão. Utilizamos o regulamento da Assembleia para impor este debate desta vez. Olhe, a criminalidade não deve ser olhada apenas como um caso de polícia. O caso de polícia, aliás, a própria polícia é um dos aspectos que deve merecer uma particular atenção na resolução dos índices elevados de criminalidade, na medida em que ela mesmo tem alguns aspectos que nos preocupam, e eu posso citar. Há muito agente da polícia que pensa que ser polícia é ser lei, e este é já um aspecto extraordinário que nos diz que devemos reforçar os aspectos da educação e da formação dos agentes da polícia, a sua humanização muito em particular.
Por sua vez, o professor Cardoso Kisasa é de opinião que o fenómeno da criminalidade no país, para além das suas causas, a juventude angolana carece de uma melhor orientação.
Mas quando se trata de criminalidade, devemos primeiro nos posicionar que natureza, não é? Uma vez que a abordagem que nós gostaríamos de fazer relativamente a essa questão, e porque ainda somos docentes, é no sentido de chamar à razão a franja em causa e olhar naquilo que tem sido, digamos, a preocupação dos órgãos de tutela, não é? Porque de algum tempo essa parte viemos sempre assistindo alguns pronunciamentos de responsáveis da área, refiro-me eventualmente do órgão máximo do Ministério, por exemplo, do Interior, mas que esse deve estar acompanhado também pelo Ministério da Justiça, porque a questão da criminalidade não é mais senão um fenômeno que resulta de questões sociais. Se nós tivermos que dar exemplo na área em que eu tenho um pouco de domínio, enquanto docente, gritava-se de alguns anos até aqui a inexistência de algumas salas do nível médio, ou seja, do segundo ciclo. É verdade que onde lá existem salas de aulas em condição de recepcionar jovens, não só é distante para quem esteja a viver, por exemplo, na Samba, estou a tentar dar exemplo de uma distância que sai da Samba para as novas centralidades onde lá esses serviços existem, bem como estou a me referir de que, quando se trata da juventude, eles querem começar hoje e amanhã terminar. O que há coisa de 20 anos, se não mesmo 15 anos, havia preocupação de o jovem começar, ir se desenvolvendo, não é? Ser orientado para então tentar conseguir os seus intentos. O jogo que é por aí.
Do seu ponto de vista, a maior preocupação está em se produzir um maior trabalho no seio da juventude para se acautelar, portanto, as consequências e o seu envolvimento neste tipo de práticas de criminais, práticas, neste caso, criminais.
Esse trabalho já existe. Se virmos bem, o titular do Executivo, camarada, o senhor Presidente, neste caso, quando reuniu com todos os jovens líderes de associações, deixou um recado. Bom, mas para que franja da juventude direciona-se esse apelo? Temos que falar no geral. Falando do geral, temos que verificar que quando se tipificou a monodocência, por exemplo, até ao segundo ciclo, entende-se que o ensino ainda é gratuito. Ora bem, mas então vamos agora colocar a seguinte questão. Se eu vivo na Samba, repito, tenho necessidade de dar continuidade aos meus estudos, mas tenho também, para isto, fiquei a saber que no Zango 1, 2 ou na centralidade de Cacoaco há salas vagas. É preocupação do Estado exigir este aluno ir à escola ou ir matricular-se lá, ou devia ser preocupação, não é, do jovem na necessidade de ele ver o seu problema resolvido? Por um lado, há jovens que são, desculpem, que seja honesto, preguiçosos. Não querem andar de autocarros, não é? Não querem se sacrificar um bocadinho, o que para nós é preocupação para os pais encarregados. Mas, por outro lado, deve sim, senhora, indo melhorando alguns serviços, e quem deve fazer isso, como sabemos, os responsáveis mais são o Estado.
Para o Galo Negro, segundo Adalberto Costa Júnior, o debate sobre a criminalidade no país tem de estar acima dos interesses partidários, privilegiando o interesse nacional.
E nós temos um apelo. Nós estamos a apelar que os muros dos interesses partidários não nos dividam naquilo que é a identificação do interesse nacional. É do interesse nacional a diminuição da criminalidade. Mas corremos o risco, como tem ocorrido muitas vezes na Assembleia, em que as matérias em causa têm o apoio ou o não apoio em função dos interesses partidários de quem está hoje na governação ou na oposição. Isto tem sido algo extremamente errado e que nós gostaríamos de não ver nem neste nem noutros debates futuros, porque, de facto, esta é uma problemática enorme. Eu cito-lhe outros aspectos que colaboram para o incremento de atirar para a marginalidade e para o crime muita população. Um pequeno exemplo. A guerra terminou há já 12 anos, a caminho do 13º ano. E, por exemplo, os fluxos migratórios internos não diminuíram. Nós hoje temos uma quase desertificação do interior. Nós temos a saída de muita gente das aldeias para as capitais provinciais e destas para as grandes cidades do país, numa acumulação que fazem com que, por exemplo, algumas cidades, caso de Luanda, tenha cerca de 8 milhões de habitantes. O censo vai nos dar a resposta definitiva. Cidades outras que de longe ultrapassaram as suas capacidades, onde não há empregos, não há habitação, não há acesso à escola para muitas destas grandes pessoas, não estão adequadas efetivamente ao concurso extraordinário da vida grande cidadina, e se isto for associado, por exemplo, há um processo de transição que não está completo. Na nossa sociedade, nós vimos de uma sociedade que teve uma guerra, que felizmente terminou, mas repare, 12 anos depois do fim da guerra, são centenas de milhares de angolanos que são aparentados com ex-militares de todos os ramos, de todos os ligados a todas as forças militares que pertenceram a todos os partidos políticos, ainda estão excluídos da reinserção adequada. E isto porquê? Eu penso por uma desatenção política. É difícil eu acreditar que Angola não tem dinheiro para agendar um só ponto dos pendentes da reconciliação no Orçamento Geral do Estado. E este também é um outro aspecto. Os orçamentos gerais do Estado, de todos os últimos anos, não contêm nenhum pendente da reconciliação nacional. Ora, isto é impensável. Aqui qualquer coisa errada está a ocorrer ao nível da chefia do Executivo. Ou está distraído, ou então, se a distração é assim tão grande, carece efetivamente que a sociedade, independentemente de que parte venha, venha alertar para estes elevadíssimos riscos que contribuem imenso para atirar para a marginalidade milhares de angolanos. E atirados para a marginalidade, não fica muito longe de, por sobrevivência, serem tentados à violação à lei, para poderem comer, para poderem viver. E isto é extremamente errado e está aos nossos olhos.
O professor Cardoso Kisasa afirma que muito tem sido feito para se alterar este quadro, mas identifica outras causas que têm contribuído para o índice de criminalidade.
Aqui temos que refletir três questões. A primeira tem a ver com o querer ter já. Os jovens não querem esperar. Porque, senão, e a segunda é, até os 18 anos, que é a idade obrigatória para ir para o serviço obrigatório, o serviço militar obrigatório, se o jovem não teve a preocupação de pelo menos ter um curso técnico básico, porque o que se verifica é que a maioria querem ter classe e não nível. É um erro. Uhum. É um erro, por quê? Porque um bom técnico médio, um bom técnico básico, desde que entenda bem aquilo que aprendeu e consiga aplicar, este é valioso para a sociedade.
Por outras palavras, está a querer dizer que também o fator desemprego tem alguma influência neste fenómeno da criminalidade que nós vivemos ultimamente no nosso país?
Sem darmos volta, sim. Mas todos os jovens, não é, querem trabalhar também nas urbes. Então, se nós não temos a preparação para enfrentar, por exemplo, um determinado ministério, não é? Como é que queremos lá estar?
Por outro lado, Adalberto Costa Júnior considera que as autoridades angolanas devem estar mais atentas sobre os vários fenómenos que o país tem vindo a registar.
Olha, eu aprendi que se o governo não está atento, se a opinião pública se formata com consciência de intervenção cívica, o governo tem que ficar atento, porque senão a punição vem aí, em facto de voto nas eleições, em facto de um direito constitucional, manifestações, porque é um direito constitucional, pode ser exercido pelo cidadão consciente. Portanto, o cidadão consciente deve ocupar o seu espaço de atento acompanhante daquilo que se passa na vida nacional, porque ele é, efetivamente, vítima ou beneficiário da existência ou inexistência destes direitos e destas condições por parte do seu governante. E, portanto, quando estas iniciativas se tomam, elas são direcionadas, efetivamente, a uma melhoria de informação e também a sugestões de governação. Portanto, o espaço abrangente a quem se destina é aberto a todos os níveis. Indiscutivelmente, é sempre um ganho, porque feito um debate deste género, e é mesmo esta oportunidade, surge-nos neste espaço de diálogo, porque se tomou esta iniciativa, e através de vós mesmos, nós poderemos chegar a uma quantidade de angolanos, governantes ou cidadãos, que ao tomarem consciência, acabam por melhorar o seu espaço de governação, ou acabam por ganhar maior consciência de intervenção em matérias que são do seu interesse extraordinário.
O engenheiro falou que este debate foi sucessivamente adiado. Houve alguma intenção deliberada por parte de alguém no sentido de inviabilizar a realização deste debate?
Bem, eu vou referir apenas aquilo que é público no âmbito interno, na Assembleia. É público para os deputados. A informação dada é de que havia um atraso na existência dos parceiros das comissões que, a quem mais respeito dizia este debate. E eram essencialmente a primeira comissão dos assuntos constitucionais e a comissão ligada às questões de defesa e segurança no âmbito da Assembleia. Portanto, levou muitos meses. Por hábito, estas comissões não justificariam um atraso tão grande em matéria que é urgente. Até porque nós fomos-nos habituando ao longo deste último ano e meio que há pedidos de urgência no agendamento da ação da Assembleia, especialmente vindos do Executivo, e eles são sempre respondidos em tempo recorde, os debates são feitos, e portanto esta matéria diz respeito ao interesse de todos, até porque, veja, até o direito à vida O ano passado e o ano anterior nós tivemos inúmeros casos que não eram comuns e que nos preocupam muito, atentados à vida, e alguns envolvendo instituições, dentro das próprias instituições. Nós temos casos que levaram muito tempo a vir a público e que finalmente, quando vieram a público, afinal, tinham sido instituições de defesa e segurança a eliminar fisicamente cidadãos. Isto é impressionante.
Cardoso Kisasa defende, por sua vez, a ideia segundo a qual as autoridades responsáveis devem aperfeiçoar cada vez mais as suas estratégias de atuação.
Este fenómeno, que é crescente à luz de todos nós, porque somos todos, digamos, alvo, não é? Deve ser acautelado, é verdade. Mas também devo lhe garantir que o serviço começou.
De que forma que acha que isto deve ser acautelado?
Olha, a estrutura afim, o Ministério do Interior sobretudo, deve, se calhar, direcionar os seus trabalhos ali onde esses focos existem, porque tenho estado a acompanhar algumas reclamações em várias rádios de que a falta da luz elétrica no bairro ABC aumenta ou privilegia, não é, o incremento de ações criminais. É verdade. Mas se olharmos também pelo serviço que a IDEL tem estado a levar a cabo, isto sobretudo cá em Luanda, no caso, há trabalho. Há trabalho. É preciso ajudar aquele que está a trabalhar para todos nós beneficiarmos do fruto do resultado desse trabalho.
Um outro aspecto tem a ver com os mecanismos de combate à criminalidade no país. Hoje levantam-se, ou seja, dirigem-se muitas críticas à própria Polícia Nacional, à forma como tem, portanto, conduzido este processo de combate à criminalidade no país, alguns excessos. Qual é o seu ponto de vista em relação àquilo que tem sido a atuação dos órgãos policiais a nível do país para se estancar ou, no mínimo, mitigar essa questão da criminalidade?
Olha, nós temos um estilo de vida, somos angolanos, e como angolanos que somos, temos que nos pautar naquilo que são as nossas raízes. Não devemos, se calhar, imitar. Então, mas eu lhe pergunto, não é? Desculpa, se eu sou policial, estou no exercício das minhas atividades, tenho arma, vou combater um criminoso, ou um criminoso. Ele, se tiver a usar a arma de fogo contra mim enquanto policial, acharia justo não responder? E quando se responde, é problema? Creio que não. Agora, por isso é que eu repito, os órgãos de tutela, o Ministério, não é, e o Comando Provincial, no caso de Luanda, devem criar estratégias para não lesar ninguém.
Cardoso Kisasa e Adalberto Costa Júnior foram os convidados desta edição. Do Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.